certeza de que a causa será dada a todos os demais na atenção merecida. Eu, sem perder a objetividade, senhor presidente, outros julgadores, eu me recordo que no curto tempo de permanência que tive no Tribunal Regional Eleitoral, me lembro que por ocasião das campanhas eleitorais, ao ensejo dos pedidos de direito de resposta, o tribunal era bastante reticente, bastante restritivo ao dar direito de resposta. E lembrava sempre uma expressão do eminente juiz Eduardo Botalho, que ficou consagrado, dizendo que, afinal de contas, a campanha eleitoral não é uma guerra de confetes. E que, portanto, então, quem entra numa campanha eleitoral deve estar pronto para ouvir, eventualmente, o que não quer ouvir. Nós estamos aqui diante de uma demanda, uma ação indenizatória, proposta por eminente professora titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, em desfavor de não menos eminente colega da vida acadêmica, que foi julgada em julgamento antecipado da lide por sua excelência improcedente. Eu penso, com a devida vênia, todo respeito à sentença do pedido por ilustre magistrado, que sua excelência acabou dando à situação dos autos mais ou menos a situação que é retratada lá da justiça eleitoral. Porque sua excelência disse, olha, eu não posso aqui julgar procedente essa demanda, porque a vida universitária tem percalços. E se um fala alguma coisa a respeito do outro que não gosta, isso faz parte da vida universitária, não seja de direito à indenização por dano moral. Dada a máxima vênia, se essa é a lógica, repito sem perder a objetividade, a mim parece que mundo acadêmico não é mundo político, em primeiro lugar. E, sobretudo, o que pondera a vossas excelências é o seguinte, quando um cientista publicamente desautoriza outro cientista, e me perdoe, sua excelência, porque, num certo sentido, sua excelência, dá para ver, amesquinhou um pouco a discussão. Ele diz, olha, debate universitário. A Veira não é bem um debate universitário, nós estamos falando de dois pesos pesados da ciência processual brasileira. Né? E um deles, inequivocamente, disse que a apelante faltou com honestidade intelectual. Eu não duvido que o debate tenha nascido na fogueira das vaidades que é próprio do meio acadêmico. Eu não vou negar isso. Se há um lugar para ter fogueira nas realidades, esse lugar é o meio acadêmico. Não vou negar. Mas talvez até porque o meio acadêmico é uma fogueira das vaidades, todos os membros do meio acadêmico devem se acautelar com relação ao que falam, porque afinal de contas o que se diz tem peso. Eu não quero aqui, obviamente, desfocar o discurso, mas fico pensando, tendo em vista episódios recentes que saem no direito comparado, de magistrado com autoridade ficar desautorizando outro magistrado, dizendo, olha, conseguiu fazer alguma coisa sorrateiramente, etc. Quer dizer, é difícil isso. É só problema de ego. Sua excelência tratou a questão como se fosse uma guerra de egos, uma guerra menor de vaidades. Mesmo essa questão da vaidade no nosso meio, data máxima vênia, o meio jurídico, todos nós sabemos, precisamos ter honestidade para reconhecer, todos nós temos uma tentação a ter a nossa vaidade exacerbada. Então, menos do que uma guerra de vaidades, o problema da vaidade é exatamente gerar maior cautela nas condutas que se adotam. O contexto aqui, já me aproximo do fim, é de autoria de anteprojeto de lei a respeito da ação civil pública. E claramente, pelo material dos autos, o apelado ficou incomodado por não ter seu crédito dado dentro do trabalho. E no livro que fez publicar isso, olha, sistematicamente estão escondendo meu nome, ironicamente, ironizou, falou erro da geografia, etc. Insistiu nisso e falou, quer dizer, a neófita que tomou contato lá com fulano, que é um parceiro suspeito, é um cientista desacreditando o outro, isso é muito grave, isso não é um debate universitário. Quer dizer, quem põe em dúvida a credibilidade, a honestidade de um cientista, coloca toda a sua ordem em dúvida. Então, eu peço ao procedente, peço o provimento do recurso, invertir deliberadamente. Não pedir anuidade de início, mas se for o caso, então que se anule o processo e que se faça então a dilação probatória, para nós sabermos exatamente, no mundo acadêmico, não universitário, que amesquinha as coisas, qual foi a repercussão de se dizer que esta professora titular é desonesta academicamente e intelectualmente. Eu agradeço a atenção de volta a vocês.
Com a palavra do desembargador Pedro de Alcântara.
Senhor Presidente.